Álvaro Dias pede apuração sobre denúncia de desvio de verbas na ampliação de refinaria da Petrobras no Paraná.
Projeto de Gleisi Hoffmann pode ajudar a baratear serviço da internet banda larga.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O senador Álvaro Dias, do PSDB, cobrou das autoridades a apuração de denúncias de desvio de dinheiro público nas obras de ampliação da refinaria Presidente Getúlio Vargas, em Araucária, no Paraná.
Segundo o senador, há informações de que o esquema foi semelhante ao ocorrido na refinaria de Abreu e Lima, em Pernambuco.
Ele comentou que, no caso paranaense, o Tribunal de Contas da União aponta que houve superfaturamento de 800 milhões de reais. Já a Justiça Paranaense calcula superfaturamento de mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais.
Álvaro Dias acredita que o governo conseguiu o que queria: adiar ao máximo o início da apuração de denúncias de irregularidades na Petrobras.
Com isso, ele acredita que os fatos somente virão à tona se os trabalhos das duas CPIs, uma do Senado e a outra mista, forem prorrogados depois das eleições deste ano.
Nós não alimentamos esperanças de que esta Comissão Parlamentar de Inquérito possa apresentar qualquer novidade em relação a esses fatos. Nos resta, isto sim, acreditar na eficiência do trabalho do Ministério Público, da Polícia Federal e da Justiça Federal, para que, ao final, seja possível a responsabilização civil e criminal dos responsáveis.
Já o senador Aníbal Diniz, do PT do Acre, destacou a contribuição da Petrobras para o aumento do produto interno bruto do país nos últimos anos.
Ele disse que a participação do segmento petróleo e gás natural no PIB era de 3% em 2000, mas já chegou a 13% em 2014. A principal responsável por esse aumento é a Petrobras, afirmou o senador.
Segundo Aníbal Diniz, a empresa planeja investir 220 bilhões de dólares no período de 2014 a 2018 e tem a perspectiva de dobrar a produção de petróleo até 2020.
Para o senador, esses e outros dados positivos mostram que o fato de haver duas CPIs sobre a Petrobras no Congresso não significa, em hipótese alguma, que a empresa esteja em risco.
Pelo contrário, a Petrobras nunca cresceu tanto quanto nos últimos 12 anos. Então, que fique claro, de uma vez por todas, a investigação sobre pessoas que praticam atos que mereçam investigação e que têm que ser punidas não pode ser confundida com qualquer ameaça ou qualquer risco à Petrobras. A Petrobras é uma empresa saudável que está dando uma grande contribuição para a elevação do PIB brasileiro e para a geração de empregos.
Arquitetura, engenharia e agronomia vão se tornar carreiras típicas de Estado se virar lei um projeto que está pronto para ser votado na Comissão de Constituição e Justiça.
O relator, senador Romero Jucá, afirmou que isso vai incentivar e valorizar esses profissionais, como explica o repórter Jorge Cardim.
O projeto, já aprovado na Câmara dos Deputados, considera a carreira de arquiteto, engenheiro e engenheiro agrônomo que trabalham para o poder público como essenciais e exclusivas de Estado. As carreiras típicas incluem profissionais como diplomatas, juízes, policiais, militares e auditores. Pela Constituição, estas categorias contam com critérios e garantias especiais para os casos de exoneração e são consideradas estratégicas. Assim, os governos são obrigados a desenvolver e manter políticas de valorização salarial e de reestruturação, além de realizar concursos públicos para evitar terceirizações. O relator da proposta na Comissão de Constituição e Justiça, senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, explicou por que apoia a iniciativa.
Por que é que dou parecer favorável a essa matéria? Porque defendo uma completa reestruturação das carreiras públicas. Eu entendo que cargos de nível superior, específicos, técnicos, tecnológicos, no serviço público, deveriam ser carreira de Estado e deveriam receber por subsídio, exatamente para incentivar o ingresso nessas carreiras. Nós temos, infelizmente, um quadro funcional, né, um quadro de remuneração que tem um salário base muito baixo.
A proposta deve ser analisada pela Comissão de Constituição e Justiça e, se for aprovada, segue para a sanção presidencial.
Você pode dar sugestões depois de opinar sobre os projetos que estão em análise no Senado Federal. Ligue para 0800-6122-11. A ligação é gratuita.
O Senado já estuda um projeto que limita em 10% a alíquota do ICMS cobrado sobre os serviços de internet banda larga fixa.
A limitação foi proposta pela senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná. Ela explicou que o custo do acesso é o maior obstáculo à disseminação da banda larga no país.
Gleisi Hoffmann considera necessário aumentar a oferta de banda larga e a velocidade média do acesso em todo o país. Ela acredita que redução do imposto pode baratear os serviços de internet.
O resultado da medida será muito significativo. Estima-se que o preço dos acessos sofreria uma redução aproximada de R$ 10,00, em média. Essa redução tem o condão de aumentar a penetração do acesso em até 2 milhões de assinaturas de banda larga fixa.
O senador Valdir Raup, do PMDB de Rondônia, cobrou sensibilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, o DENIT, e das empresas Fidens e Mendes Júnior, responsáveis pela recuperação da BR-429, para que o trabalho seja finalizado logo.
Segundo o senador, faltam menos de 5% para a conclusão da obra. O trecho inacabado fica no trecho urbano do município de São Miguel do Guaporé.
Valdir Raup lembrou que o DENIT disponibilizou 16 milhões para a conclusão desse trecho, mas a empresa cobrou 19 milhões de reais.
É aquele velho ditado que as empresas muitas vezes comem o filé da obra e depois o osso elas querem largar de lado, não querem terminar. E é exatamente isso que está acontecendo na BR-429. A empresa, enquanto teve saldo para ganhar dinheiro, ela esteve lá, participou, agora está tendo dificuldade para retomar e concluir essas obras.
Já o senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, criticou a paralisação das obras na BR-429, no trecho que corta o município de São Miguel do Guaporé.
Assir Gurgax explicou que a reconstrução da rodovia foi interrompida porque as empresas responsáveis abandonaram a obra. Ele condenou esse tipo de atitude e pediu punição não somente da empresa, mas também dos engenheiros responsáveis pela reconstrução.
Me preocupa muito esse tipo de situação, quando uma empresa vence uma licitação e depois desiste de fazer a obra, ou então abre falência logo após vencer a licitação, deixando populações inteiras no abandono com obras inacabadas. Já vim aqui nesse plenário para criticar esse tipo de situação por diversas vezes.
O senador Vital do Rego, do PMDB da Paraíba, destacou a importância do projeto de transposição das águas do Rio São Francisco para os estados nordestinos que sofrem com a seca.
Previsto inicialmente para ficar pronta em 2012, a obra sofreu atrasos e deve ser concluída em 2015. Para Vital do Rego, a transposição do São Francisco é o maior projeto de segurança hídrica da região nordeste de todos os tempos.
A vida dura, sofrida do sertanejo, do semiárido paraibano, cearense, potiguar ou pernambucano, nunca mais será a mesma depois das águas captadas do Rio São Francisco estiverem escoando pelos canais construídos.
E o senador Cidinho Santos, do PR, pediu ao governo federal providências para socorrer as usinas de álcool combustível do interior do país, que enfrentam uma grave crise financeira, especialmente as de Mato Grosso.
Para dar uma ideia do problema, ele contou que 4 das 13 usinas do estado já fecharam, deixando 40 mil desempregados e prejudicando o abastecimento de etanol em alguns estados.
Segundo Cidinho Santos, o aumento da mistura do etanol à gasolina para 27,5% já ajudaria essas usinas. Mas só isso não basta. É necessário também que o governo volte a pagar a compensação pelo custo de produção, que é maior no interior.
Ele contou que a compensação foi criada para incentivar a interiorização da produção do etanol, mas foi suspensa em 2004. Só o Mato Grosso deixou de receber cerca de 500 milhões. Esse pagamento ajudaria muito as usinas, afirmou Cidinho Santos.
Aumentar a mistura, desonerar insumos, aumentar o preço, são soluções que ajudam o setor como um todo. Mas Mato Grosso e outros estados do interior do Brasil continuaria tendo um custo de produção maior que São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Para manter o abastecimento de maneira equilibrada e o homem trabalhando no campo, o governo federal precisa tratar o problema específico de cada estado.
Jornal do Senado. Apresentação Osório Anquises e Rita Zumba. Áudio Walter Dalbello e Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.